vamos dar uma pequena pausa nas aulas de conceitos judaicos para poder falar sobre Purim, que está chegando daqui uma semana, e em seguida já vem Pesach, tem bastante detalhes. Então vamos dedicar um tempinho aí para essas festas cheias de detalhes. Então, a primeira coisa, o mês já começou. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, se aumenta a alegria. E Urashi, no Talmud, explica que nós nos alegramos porque estão chegando duas festas da salvação. Duas festas onde Deus nos salvou. Festejamos a salvação de Hashem, que é Purim e Pesach. E o mês de Adar é um mês propício. Um mês propício para pessoas que têm negócios para fechar, ou tem algum julgamento para passar. É um momento ideal, porque ele traz consigo uma carga positiva para o nosso povo. Nessa época nós lemos as quatro porções especiais. Nós já lemos semana passada para Parashat Shekalim. E no Shabbat, agora esse Shabbat, nós temos a leitura de Parashat Zachor. Isso é extremamente importante, porque é uma mitzvá da Torá ouvir Parashat Zachor. Não somente os homens, mas também as mulheres. É importante esse Shabbat todos comparecerem à sinagoga para ouvir a leitura de Zachor. Primeiro vai se ler a Parashá da semana, a Parashá Tetzaveh, no caso, e no fim da leitura se pega o segundo Sefer Torah e nele se lê a porção de Zachor, uma porção curtinha, onde a Torá nos dá a ordem de lembrar daquilo que Amalek fez conosco quando nós saímos do Egito, que eles vieram batalhar sem nenhum sentido, simplesmente para atacar o nosso povo. E nós temos a ordem de Hashem de lembrar que eles fizeram isso, e não esquecer, e lembrar que nós temos uma mitzvah de erradicar esse povo da terra, o povo de Amalek. Esse é o conceito, e é mitzvah todo mundo prestar atenção nessa leitura. É uma forma de nós lembrarmos de dentro da Torá, uma vez por ano, como nossos sábios nos ensinam, que a nossa memória é uma memória que funciona para 12 meses. De uma forma geral, as coisas importantes, depois de 12 meses, começa já a relaxar. A memória já começa a deixar de lado. Então, por isso, nós temos que relembrar, ano a ano, disso que a Torá nos ordena lembrar e não esquecer. Depois vão ter mais duas parashiot especiais, que são Parashat Pará, que fala sobre a vaca vermelha e a forma de se purificar para poder entrar no templo, para poder fazer o Korban Pesach. E, finalmente, logo antes de Rosh Chodesh, o Shabbat anterior a Rosh Chodesh, em Nissan, primeiro dia de Nissan, se lê Parashat HaChodesh, que fala sobre o momento que Deus instruiu o povo do calendário judaico, do primeiro mês, e de tudo aquilo que Hashem instruiu para o povo se preparar para a saída de Mitzrayim. Essas são as quatro porções especiais desta época. Na semana que vem, se Deus quiser, nós temos a festa de Purim. Na véspera de Purim, quer dizer, na segunda-feira, no caso, esse ano, tem um jejum. E esse jejum é chamado Ta'anit Esther, o jejum de Esther. Qual o conceito do jejum de Esther? O jejum de Esther não tem nada a ver com o jejum que consta na Megilá, que fizeram 3 dias. Não, que é um dia só, não são 3 dias. Os 3 dias que estão na Megilá foram nas proximidades de Pesach e, inclusive, os primeiros dias de Pesach. Por isso, inclusive, consta na Megilá, vai avor Mordechai. Mordechai transgrediu, quer dizer, por motivos de salvação, necessidade de salvar a pele do povo inteiro, a vida do povo inteiro. Naquele ano, eles não fizeram o Seder de Pesach. Eles jejuaram no dia que era para fazer o seder. Então isso, outra história. O jejum que nós fazemos no dia 13 de Adar é um jejum que é chamado de Tanit Esther, mas ele é o jejum do dia da batalha. Afinal de contas, na história da Megilá, o que aconteceu? Aconteceu que o Haman conseguiu descolar do Ahasuerus um decreto que os não-judeus do império poderiam matar todos os judeus no mesmo dia. Solução final, meu. Aniquilação em um dia só, iam matar todos os judeus do império. Quando aconteceu toda a história, todo o milagre, e quando a Esther teve o banquete com Haman e Ahasuerush, e ela entregou o plano do Haman, o Ahasuerush disse, em seguida, pois que matou o Haman, ele disse, só que temos um problema. Que retav asher nichtav b'shem ha-melech, uma escrita que foi escrita pelo rei, venechtam b'tabat ha-melech, foi assinado, carimbado, o carimbo do rei, em lehashiv, não dá para voltar atrás. Isso era a lei. A lei era que um decreto que o rei sentenciava é e acabou, não tem volta. Então a solução que eles encontraram foi fazer um novo decreto. É um decreto que dá o direito dos judeus se defenderem dos inimigos. E quando que é o dia que o Haman decretou a aniquilação de todo o povo? No dia 13 de Adar. Então no dia 13 agora tinha o decreto de aniquilação do povo. E ao mesmo tempo tinha o decreto que os judeus podem se defender. E, como a Megilá conta, quando chegou o 12º mês, quando chegou o mês de Adar, muitos dos não-judeus estavam querendo se converter ao judaísmo porque estavam com medo. Estavam com medo. E quando chegou finalmente o dia 13, os judeus tinham que se preparar para uma batalha. Era uma guerra civil. Eles se prepararam para essa batalha e eles lutaram naquele dia. Como está escrito na Megilá, que eles mataram 75 mil antissemitas. Pessoas que queriam aniquilar o povo. E em Xuxana ainda mataram mais 500 pessoas. No dia seguinte, eles tiveram um dia a mais, que a Esther pediu para o rei dar mais um dia, porque ela viu que na capital a coisa era mais complicada. Tinha ainda muitos guerrilheiros ali, querendo matar os judeus. E por isso eles fizeram uma limpeza no dia 14. E daí que surgiu, logo em seguida, a Megilá, fala a Megilá, é só ler a Megilá. Está escrito que o Mordecai instituiu que o dia 14, que é o dia que o povo, em todos os lugares do império, descansaram, quer dizer, puderam respirar aliviados, que estão livres desses caras que queriam matá-los, eles festejam nesse dia. E as pessoas de Xuxan, que no dia 13 lutaram junto com todo o império, e no dia 14 ainda tiveram que ainda continuar a guerra, então no dia 15, que eles finalmente puderam respirar sossegados, é o dia que eles vão festejar. E daí tem Xuxan Purim, se Deus quiser nós falamos mais pra frente sobre isso. Então no dia 13, que tinha a batalha, uma grande batalha, o povo jejuou, porque assim nós aprendemos de Moshe Rabbeinu, da guerra de Amalek, justamente na guerra de Amalek, quando tiveram que atacar Amalek, contra-atacar Amalek, o Moshe Rabbeinu ficou em jejum. Que eles estavam lutando não podiam jejuar, porque eles têm que batalhar. Mas quem não estava na batalha estava jejuando, assim também no dia 13. As pessoas, provavelmente que não estavam em batalha, estavam jejuando e rezando para que aqueles demais tivessem êxito nessa batalha. E por isso, nossos sábios instituíram, e da mesma forma que naquele ano jejuaram, assim também todos os anos nós temos a obrigação de jejuar nesse dia. Esse jejum, de um lado, é uma lembrança que Hashem nos atende quando nós rezamos de coração, E por outro lado também constam os livros místicos, que o decreto que foi feito pelo Haman naquele ano foi também aceito e foi decretado nos céus. E esse decreto nos céus também não foi aniquilado. E ele existe. Por isso todos os anos nós temos que fazer um jejum e rezar para Hashem para que ele não permita que esse decreto se transforme numa realidade. Ouça nos livros que a revolução do Khmelnytsky na Ucrânia, que custou a vida de milhares de judeus, provavelmente mais de 1 milhão de judeus, era parte desse decreto do Haman. Então por isso tem que se rezar sempre e se jejuar. Esse jejum, que é um jejum diurno, começa com o amanhecer e termina com a saída das estrelas. E uma vez que a saída das estrelas é já a noite de Purim, quando se lê a Megilá, não se deve quebrar o jejum antes da leitura da Megilá, somente depois de cumprir a mitzvah da leitura da Megilá. A não ser pessoas que são muito fracas, que estão sentindo mal, etc. Então, nesse caso, podem quebrar o jejum assim que anoitece, antes ainda de ouvir a Megilá. Esse jejum é um jejum que as mulheres grávidas não são obrigadas, são isentas, totalmente isentas. E qualquer pessoa que está doente, Deus nos livre, está isento deste jejum. Pessoas têm dúvida o que fazer, casos específicos, então procura por um rabino para saber sobre os casos específicos. Estou falando de uma forma geral, esse é o jeito desse jejum. Tem de manhã leitura da Torá, como todo jejum, tem slichot, e à tarde tem leitura da Torá, tem haftará, mas não tem avinu malkeinu à tarde, e não tem tachanun, porque afinal de contas já é a minchá, a reza, logo antes de entrar Purim, que é um dia festivo. Então não tem tachanun, não tem avinu malkeinu. De manhã sim tem. De manhã tem avinu malkeinu, tem tachanun, tem slichot, tudo direitinho, como todos os jejuns, e à tarde é que não tem. Agora, à tarde, com certeza, tem que se acrescentar, quem está jejuando, na tefilá, aneino, como se fala em todos os jejuns públicos.